Só para comentar com o povo, Henrique, a gente vai continuar até o fim da letra. Da causa primária, o pai acho que vai deixar para uma outra oportunidade para dar chance aos outros também fazerem pergunta, ok? Então, continuando. Nota-se também que, em determinados momentos, o personagem se encontra com dois, e, se observar com atenção, até cinco ou mais pensamentos quase que simultâneos e contraditórios uns aos outros. Como que, numa batalha, uns contra os outros, a ponto de um personagem perguntar-se: qual desses pensamentos são meus? Podemos nos referir a isto, pois que, quando sucedem vários pensamentos simultâneos, e muitas das vezes contraditórios, alguns desses são incomuns e de elevada inteligência, que, por assim dizer, cala ou aquieta os demais. O que é isto?
Gibeza, na verdade, quando vem diversos pensamentos, um se sobrepõe ao outro. Não é você que colhe, um acaba se sobrepondo. Tudo isso faz parte, já que você está perguntando a nível empírico, faz parte da prova. A multiplicidade de pensamentos lhe dá a ideia de que você colheu um. Ou seja, vai dar ao espírito a oportunidade de vibrar com esta escolha ou não. É prova. Tudo que passa o ser humano é a prova do espírito, porque não existe ser humano. Existe uma encarnação de um espírito. O que você chama de eu, o que você chama de minha vida, é a encarnação de um espírito. Não é um espírito encarnado, é a encarnação de um espírito. Ou seja, são as provas, as missões que cada um cumpre dentro da obra zelal.
Está explicado o que é isso, como isso ocorre. Agora, neste processo, como identificar quais pensamentos são internos, ou seja, de si próprio, como de costume? Quais são intuídos e por quantos outros espíritos estão sendo intuídos? Onde o personagem entra nessa história e qual é o seu papel? E onde o espírito ligado ao personagem entra nessa história e qual é o seu papel? E por gentileza, aprofunde nas vossas explanações a esse respeito.
De não dá para você descobrir. Só que você pode saber é que não existe pensamento seu. Porque para você pensar, você teria que ser uma inteligência. Só que você, humano, não é uma inteligência. Porque o princípio inteligente do universo é o espírito, não você. Por isso eu fiquei tão de lhe dizer lá atrás. Essa é a inteligência no conhecimento humano. Mas o humano não tem consciência, não tem inteligência. Aliás, o humano não existe. Porque, segundo o Espírito da Verdade, no universo existe o Espírito, a matéria e acima de tudo Deus. Cadê o ser humano aí? Ele não diz existe o ser humano, o Espírito, a matéria e Deus. Então o ser humano não existe, existe Espírito. E se alguém tem que raciocinar, quem raciocina é espírito. E quando o espírito raciocina, esqueça tudo que eu falei sobre raciocínio. Porque não é isso o raciocínio do espírito. Então não há como você vir, todas as ideias que lhe vêm à mente formam uma realidade. E essa realidade serve como prova para o espírito. Então o humano é a encarnação, o humano é a prova. Esta é a função. Eu, espírito, enquanto o humano está vivendo a sua provação.
Nesse tocante, como em teoria e na prática, sintonizar-se com o anjo da guarda e os outros espíritos benevolentes demora a adquirir tanto preceitos quanto conhecimentos elevados ou espiritualizados?
Olha, vocês têm uma ideia muito errada de espírito elevado e de anjo da guarda. Vocês acham que eles estão aqui, os espíritos elevados e os anjos da guarda, para fazer com que você não sofra? Para lhe dá-lo que você precisa, para lhe evitá-lo o sofrimento? Isso é completamente errado. No próprio livro do espírito há uma pergunta. Os espíritos que vão, que desencarnam, estão preocupados com o sofrimento dos que ficam? E o Espírito da Verdade diz: dependo do grau de elevação. Quanto mais atrasado, mais preocupado está com o sofrimento dos outros. Quanto mais adiantado, mais ele está preocupado que os outros, que os espíritos que ficaram, recebam a sua pova. Ou seja, se tiver que chover, eles estão preocupados em que você chofa. E não em evitar o sofrimento. A partir daí, dentro da pergunta que você me fez, os espíritos elevados e os seus anjos da guarda são o primeiro a ajudar para que você, se isso for a prova do espírito, viva a sua situação de sofrimento. Quem não quer que você viva a sua situação de sofrimento são os espíritos atrasados, são os obetelos, que você chama, são os obsessores. É, a mãe que desencarna e está preocupado com o filho coitadinho que não tem dinheiro. Isso é um obsessor. Isso não é uma alma pura e elevada. Segundo o Espírito da Verdade. Então, e queixa e tolha de anjos da guarda de espíritos elevados para lhe socorrer. Porque, olha, se tem muita gente chamando espírito elevado e se fosse o caso, né, dentro da concepção de vocês que a vida pode ser mudada, pode quebrar a cara, viu? Pode receber coisa que não ia receber.
Bom, e como última pergunta, como atingir a consciência espiritual libertando-se dos obstáculos enganosos do personagem, se utilizando os conhecimentos aqui adquiridos?
Foi o que eu falei agora no início. Libertando-se de tudo. Para libertar-se de tudo, você ainda precisa ter algumas verdades. Verdades essas que você precisa aplicar essas coisas para poder libertar-se delas.
Bom, gente, agora eu vou voltar às perguntas aqui da tela. Começo com o Armando. Não sei se esse é o começo da pergunta, tá, Armando? Chegou duas perguntas aqui tua. Armando, eu tenho duas medidas. Sou controlador e mentiroso. Outra possível resposta seria: eu quero receber a justiça de uma medida e não quero que controle. E eu quero que me digam a verdade. Encontro duas respostas diferentes. Talvez seria acertado dizer que eu esteja querendo receber a verdade, uma vez que procuro me expressar o mais sincero possível. Ou estaria eu espelhando uma mentira que não consigo detectar nas minhas posturas? O que estou espelhando realmente?
Não sei. Não posso lhe dizer o que você está espelhando. O que eu posso lhe... espelhando. O que eu posso lhe dizer, moço? É com o que eu acabei de falar. Você um dia ouviu o Joaquim lhe dizer: tudo que vier à mente não é realidade. Então não imagine que isso que você está pensando de você mesmo é real. Isso é o caminhar sem caminho. Não há mais o que decidir, não há mais saber quem é você, porque tudo que lhe vier à mente não será realidade. Será apenas uma realidade relativa. Então o caminhar sem caminho é exatamente isso. É você agora, que já sabe que tudo que lhe vem à mente é ilusão, parar de se preocupar, para saber quem é, o que está esperando, o que está querendo, o que não está, porque qualquer resposta a efeito disso será uma realidade relativa, da qual você tem que se libertar.
Carmen Filha, pai, em que momento o espírito cria situações que geram provas? Como se dá esse processo? Na verdade, gostaria de saber se eu, ego, estou criando situações para o espírito. Me perdoe se estiver saindo do tema e perguntando bobagem.
Na verdade, o que ela falou?
Em que momento o espírito cria situações que geram provas? Como se dá esse processo? Na verdade, gostaria de saber se eu, ego, estou criando situações para o espírito.
Tá certo. Em que momento o espírito cria situações que geram provas? Quando ele se apega a uma ideia individualista, uma ideia egoísta. Quando o ego que ele vive cria ideias egoístas, ideias individualistas. tudo fundamentado no eu. Qual é a segunda?
Como se dá esse processo?
Como se dá esse processo? Ele opta por esta ideia e não pelo amor universal. Qual a terceira?
Gostaria de saber se eu, ego, estou criando situações para o espírito.
O ego, se você é ego, cria situações para o espírito. Você é ego, não cria situações para o espírito. Você é ego, é a situação que o espírito precisa, como prova. Você é, não cria.
É, Henrique, sobre a causa primária, está aqui impresso, viu? Acho que o Firmino deixou impresso. Isso vai ficar para a próxima palestra. É, Francérgio Mota. Pai, a benção. Torci ilusoriamente o joelho e a dor se tornou nesse instante uma amiga na lembrança de que, se escolher amar a Deus, não irei dar atenção à vicissitude que Deus criou para a minha prova na forma ilusória da dor.
É, se você, vamos dizer assim, conseguir colocar em prática o que nós fala, você vai continuar sentindo dor, sentindo a dor. Você só não vai continuar sentindo o sofrimento de sentir a dor. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ter uma doença, outra coisa é estar doente. Estar doente é sentir o sofrimento da dor. Ter uma doença é ter uma dor. São coisas diferentes. Então esse é o momento de você rasgar sua canela. Dizer, tá certo, eu tô com dor, tá bom, tá ótimo, mas vamos tocar pra frente.
Marco Marques. Salve, Joaquim. Eu tenho uma dúvida com relação ao caminho. Da forma como você colocou, parece que no momento em que chegarmos à mata fechada, tudo pode parecer mais complicado. Mas eu não sinto assim. Será pretensão da minha parte?
Tudo vai parecer complicado. Porque você vai começar hoje. Olha, eu estou dizendo isso para você e para muitos que ainda estão trilhando o caminho. Ainda não chegaram à mata fechada. Hoje você ainda tem respostas a algumas coisas. Mas na frente, você não vai aceitar as respostas. E você começa a questionar as respostas que você já tem hoje. É o momento que você cegou na mata fechada. Porque a cada porta surge um novo questionamento. Surge uma nova coisa. Ah, como eu vou buscar a felicidade? Se a ideia de ser feliz é uma ilusão. Como eu vou buscar Deus se não existe Deus? Copiando, se na caminhada você ainda precisa buscar Deus, buscar ser feliz. Mas vai chegar um momento que isso para você já não vai ser mais resposta. E aí sim, aí é o grande problema. Porque angustia. Porque na verdade vocês querem ter respostas. E chega um momento que não há mais respostas. Porque a própria resposta nega o que foi usado para perguntar. Esse é o grande problema da maioria das pessoas, que quando chega aí, ou seja, quando vê a mata fechada, desiste de caminhar para frente e volta para percorrer aquelas estradas que estão bem pavimentadas, achando que aquilo vai levar a algum lugar. E não sabe que essas estradas ficam dando volta em ciclo, não se avança. Tem um momento que você tem que largar o conforto que os ensinamentos lhe trazem. As respostas que os ensinamentos lhe trazem. E aprender a viver sem respostas. Essa é a mata fechada. Quando nenhuma outra hipótese mais lhe satisfaz. Porque você começa a questionar as próprias respostas.